Muito bem, vamos dar sequência. Você tem medo? Acho que medo é algo que está muito presente na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu quero meditar rapidamente com vocês no tema Não Tenha Medo. É interessante que a mensagem mais importante trazida à Terra, ela foi recheada com medo. O anjo disse a Maria: Não temas. Enquanto ponderava nessas coisas, apareceu um anjo a José, dizendo: José, filho de Davi, não temas. Aos pastores foi dito, o anjo, porém, lhes disse: Não temais. A mensagem do nascimento de Cristo trouxe medo. E é exatamente sobre um desses medos. O medo de José, que eu quero meditar hoje de manhã com vocês. Então vamos para Mateus capítulo 1. Quero ler apenas três versículos com vocês. A história é bem conhecida e às vezes esses textos mais conhecidos são os que a gente às vezes tem dificuldade em meditar nesses textos e tentar se aprofundar um pouquinho mais e tirar lições preciosas. Eu acho que se eu pedisse para alguém citar esse texto aqui, com certeza, talvez de cor você não saberia, mas você saberia contar a história nos mínimos detalhes. Então vamos lá. Mateus capítulo 1, verso 18 em diante diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Vamos orar? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, te peço a tua ajuda nessa breve meditação que vamos ter na tua palavra. Porque quando nos expomos a tão enorme poder, se não buscarmos a sabedoria do alto e a ajuda do teu Santo Espírito, podemos divagar, podemos nos distanciar daquilo do teu propósito, do propósito da tua palavra nas nossas vidas. Por isso é que eu te suplico, ajuda-nos, eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. José enfrentou uma decisão muito difícil ao descobrir que Maria estava grávida. Apesar de ele estar consciente de tomar Maria, poderia ser uma decisão humilhante, ele escolheu obedecer a Deus mesmo assim. Mas eu quero pincelar algumas aplicações sobre como nós devemos lidar com o medo. A primeira coisa é o medo do desconhecido. E no versículo 18, quando nós lemos, ora, o nascimento de Jesus, foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado. Então, note que José não encontrava uma explicação humana para o motivo da gravidez da sua esposa. Então, ele estava diante de algo desconhecido. Então, é natural que a gente tenha medo do desconhecido. Mas nós devemos ter cuidado com esse medo. Por quê? Porque o medo do desconhecido, ele gera conclusões erradas. A conclusão de José era muito óbvia. Maria está grávida. Para ela estar grávida, ela tinha que ter tido relação sexual com um homem. Certo? Certo. Esse homem não sou eu. Logo, Maria me traiu. Conclusão errada. Então, nós sempre queremos soluções simples. Nós sempre buscamos algo que seja óbvio, racional. Aliás, nós somos humanos. Mas a vida cristã não é assim. As coisas não funcionam dessa forma. Nós temos uma vida muito complexa, principalmente quando nós temos que enfrentar dois aspectos: o aspecto humano e o aspecto espiritual. Então, você acha que é fácil? Quantas vezes nós temos que tomar decisões que são meias sem sentido? Não faz sentido. Como é que eu vou fazer isso? Sim. Por quê? Porque nós somos diferentes. Nós devemos buscar exatamente a fazer as coisas não conforme a coisa é muito óbvia. Ah, tem que ser assim, porque... Não. Eu sou crente. As coisas não acontecem de uma maneira muito natural na vida cristã. Aliás, nada na vida cristã é simples. Segunda coisa, o medo do desconhecido gera conclusões equivocadas. José estava com medo porque não compreendia todos os fatos. O que José pensou que era pecaminoso, na realidade era sagrado. Ah, isso aqui é um pecado que a Maria... Não, pelo contrário. O que vem daí é algo muito especial. Maria era uma noiva fiel e não uma mulher infiel. Ficamos chocados e até mesmo decepcionados algumas vezes quando nós tiramos conclusões equivocadas. Devemos ter muito cuidado com as nossas conclusões. E o medo do desconhecido, às vezes, geram conclusões apressadas também. Procure ter o maior número possível de informações antes de você tirar suas conclusões. Principalmente, se envolver relacionamentos. Quantas vezes nós temos algum atrito com uma pessoa e aí a gente chega, isso aqui aconteceu por causa disso, disso. Peraí, você tem todas as informações? Você conversou com o outro lado, ouviu o que ele tinha para dizer? As minhas filhas estão na fase da mocidade, que é, eu considero, a pior fase que tem, que tira a conclusão de tudo. Ah, pai, foi por causa disso, disso. Para. Você já ouviu a outra pessoa? Não, pai, mas eu tenho certeza. Como é que eu tenho certeza? Como é que vocês têm certeza de tudo? O jovem tem isso, né? Ele acha que é o maior sabão, sabe tudo. Na realidade, quando a gente passa por essa fase, que já passou pela mocidade, a gente olha para trás e diz, como eu fui tolo. Como eu tirei conclusões apressadas. Então, muito cuidado com suas conclusões. Consulte o travesseiro. Tem coisa melhor do que isso. Espera, passa uma noite aí, checa, vê se realmente é assim. Busque conselho de pessoas experientes, pessoas que você confia, pessoas que você ama. Então, busque esses conselhos. O segundo medo que José teve aqui, no versículo 19, diz... Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar... Olha que coisa interessante. Qual foi o medo de José aqui? Medo dos outros. Medo do que os outros iriam pensar. Possivelmente José tenha pensado, só existe duas opções. Uma, ou eu me separo dela silenciosamente, sem comentar nada com ninguém, deixo ela para lá e acabou-se. Ou... vou ter que chamar a liderança e mandar que apedrejassem ela. Só tinha essas duas opções na cabeça dele, né? Então, quando nós tememos os outros, nós deixamos Deus de lado. A nossa responsabilidade é fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. E às vezes, infelizmente, não é o mesmo que os outros pensam que, ou querem que a gente faça. Então... quando tememos o que os outros vão pensar, nós vamos deixar facilmente de fazer aquilo que Deus manda. E qual deve ser a minha preocupação? É com os outros ou com Deus? Quando tememos os outros, nós podemos ser levados a fazer coisas que não agradam a Deus. Talvez você diga, pastor, mas eu não tenho medo de ninguém, não. Estou nem aí com o que os outros pensam. Será? Será que realmente você não busca necessidade de aprovação? Porque você não quer que os outros desaprovem aquilo que você está fazendo? Será que você não busca a necessidade por aceitação? Aliás, você quer fazer parte do grupo. Você não quer ser famoso cancelado, né? Eu não quero ser cancelado, porque se eu fizer isso, aí as pessoas vão me cancelar. Será que eu não faço muitas coisas por causa da pressão dos meus amigos? Porque você sabe, né? Se eu fizer isso, eu vou ser humilhado. O que, que as pessoas vão pensar de mim? Será que eu não faço por necessidade de honra? Ai, todo mundo, parabéns, pastor Watson. Poxa, que bom que o senhor fez isso. Ou seja, o medo da crítica. Aí eu faço o que os outros querem. Tudo isso, pessoal, faz parte do temor dos homens. Temer aos homens é buscar a aprovação dos homens naquilo que nós fazemos. Aqueles que estão realmente no centro da vontade de Deus precisam temer a reação das pessoas. Precisam temer a Deus. Porque, com certeza, se você fizer qualquer coisa diferente daquilo que Deus tem para você, as consequências vão ser graves. Ah, pastor, então quer dizer que eu não estou nem aí porque os outros pensam? Talvez. Talvez. O pastor Mora aqui costuma dizer assim, o Watson é muito dogmático nas coisas dele. Tudo ele é assim, estou acostumado a pregar para criança, a gente diz, 1 + 1 = 2. Quando você chega a pregar para adulto é que é diferente, você diz, 1 + 1 pode ser 2, dependendo de toda a vida. Não, não, pessoal, desculpa, eu não sou assim. Eu acho que a gente tem que realmente buscar os absolutos nas nossas decisões. A vida está cheia de relativos. Tudo hoje é relativo. Ah, porque eu vou... Depende. Minha Bíblia tem aqui um monte de coisa absoluta. Por que que eu tenho que ir atrás só dos relativos? Por que que a gente complica tanto a nossa vida? Por que que a gente torna a vida tão complexa? Ela já é tão complicada e a gente complica com certos conceitos, com certas coisas que a gente tenta trazer. E muitas delas... É porque a gente escuta, porque o mundo, vocês sabem, né? Aliás, não é nem o mundo, hoje em dia ninguém usa mais mundo, porque se falar mundo, a gente diz, ah, tá vendo, isso é mundanismo. São as pessoas, né? As pessoas é que são assim. É, a voz do povo não é a voz de Deus. Aliás, a voz do povo pediu que crucificasse o Filho de Deus. E eu fico tão preocupado com o que as outras pessoas pensam, com o que as outras pessoas dizem. Está na hora, irmãos, de a gente ter realmente coragem de dizer não para o mundo. Coragem de dizer não para as coisas que estão aí fora. É porque, você sabe, né, a gente não é de ferro, tem... Para com isso. Por que que a gente gosta tanto do mundo? Por que que a gente quer tanto essa amizade com o mundo? Por que que a gente faz tanta questão de estar ligado às coisas do mundo? Quer seja nas roupas, quer seja no modo de tratar os outros... Quer seja no nosso lazer. Ih, pastor, lá vem, né? Quer dizer que eu... Não vou dizer o que você vai fazer, nem o que você não vai fazer. Mas eu tenho certeza, e eu vou dizer de novo um absoluto, eu tenho certeza que muitas coisas que nós fazemos, se nós colocássemos diante da aprovação de Deus, Deus diria, não, eu não queria que você tivesse feito isso. Mas a pergunta é, você tem colocado isso diante de Deus? Tem dito para Deus, Senhor, o que eu faço? Eu gosto muito das orações de Davi, e às vezes me impressionam em alguns momentos, das orações dele, era óbvio demais. Ah, tem uma cidade ali, o pessoal tá ali cercando e tal, o pessoal da cidade vai te entregar, vamos fugir, os amigos de Davi lá, os heróis de Davi, vamos fugir, senão eles vão entregar a gente aí, peraí, vou orar. Davi, é óbvio que eles vão entregar a gente, é óbvio que vão te matar, vão te prender. Não, não, vou consultar a Deus antes. Consulta, Deus diz, realmente, eles vão te entregar, então vamos fugir, pessoal. Vou fugir por quê? Porque os meus amigos disseram que eu devo fugir? Não. Vou fugir porque Deus mandou. Deus dissesse que eu tinha que fugir, eu vou fugir porque Deus mandou. Quando foi que você colocou diante de Deus alguma decisão que os seus amigos disseram que você deveria fazer? E você consultou e dissesse, Senhor, e aí, eu faço ou não? Peraí, eu vou consultar a Deus. Peraí, é óbvio demais. Não, para mim não é não. É que você não sabe a complexidade que é a minha vida. Eu tenho um chefe aqui supremo aqui, que eu consulto ele e ele me diz bem direitinho. Está na hora, irmãos, de a gente ser mais corajosos no que diz respeito às nossas decisões, olhando para os outros. E o terceiro medo que nós vamos encontrar aqui está no versículo 20. Enquanto ponderava nessas coisas... Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. Enquanto ponderava, olha que coisa interessante. Sabe qual é o sentido aqui? É que ele estava com medo de uma angústia mental. Ele ficava pensando nessas coisas. E agora? O que eu vou fazer? Eu fico imaginando quanto tempo ele deve ter ficado com essa angústia. Porque não foi apenas... Um dia, 2 dias. E você vai ver ali pela história que Maria passou algum tempo longe dele. E em lugar nenhum na Bíblia tem uma conversa de José e Maria contando, Maria dizendo, olha, só para você saber, teve um anjo lá em casa, assim, assim, não, não. Então, a certo ponto, a angústia dele procedia. Agora a pergunta é, e nós? Talvez esse seja um dos maiores inimigos da nossa geração. É só olhar para os consultórios de psicólogos. Certa vez eu estava num local e sentou uma senhora conversando, era uma praça lá, e sentou duas senhoras, mulherzinha, eu descobri um negócio que é o maior barato. Aí eu disse, que foi? Psicólogo. O plano cobre, eu estou indo toda semana, é tão bom. Essa semana eu fui lá só para falar mal da minha mãe. Aí já disse para ele, a próxima semana é de uma vizinha minha, que eu não gosto dela. Ele disse, tu se prepara, que eu vou só falar mal da minha vizinha. Coisa maluca, coisa louca. Mas está assim o mundo. Cheio de consultórios, com gente conversando sobre coisas bem aleatórias. A mente que não desliga. José ficou com medo porque a mente dele não se desligou do problema que ele tinha. Ele deve ter pensado durante muito tempo sobre tudo aquilo que estava acontecendo, né? Por que viajar agora? Tanto tempo ela tinha para viajar, mas Maria resolve viajar agora para ir lá para casa. Não sei o que está passando na cabeça dela. Por que tanto tempo? 6 meses? Não podia ser uma semana? Por que o silêncio? Por que ela apareceu grávida? O que as pessoas vão pensar? Como é que vai ficar a reputação dela? Eu acho que essas coisas tudinho causaram uma inquietação em José de uma forma tremenda. Sua mente deve ter feito um verdadeiro turbilhão. José talvez estivesse numa crise emocional muito grande. Então nós precisamos aprender a desligar nossa mente. Você acha que toda a sua preocupação vai resolver seus problemas? Você acha que toda essa inquietação que você tem, porque tá isso e isso, não consegue dormir, não come, não faz, tudo isso vai resolver seus problemas? Não. Pastor, é fácil, né? Porque o senhor é pastor. Não, vocês não sabem como às vezes a gente vai dormir pensando, às vezes, no que vai acontecer amanhã, quando não liga 2 horas da manhã para a gente e tem algum problema para a gente resolver. Mas a gente tem que aprender, isso é um exercício que não é só o pastor que tem que fazer. Todos nós temos que fazer, nós devemos aprender a desligar a nossa mente. Descansa no Senhor, entrega para Ele. Nada disso vai conseguir resolver seus problemas. Se a mente não desliga, liga a fé. Pastor, assim é fácil, né? Mas as soluções de Deus são fáceis. Nós é que muitas vezes não queremos fazer, porque o medo é exatamente o oposto à fé. Você já pensou nisso? Onde o medo chega, a fé vai embora. O que ela vai fazer ali se você está se tremendo de medo? Não tem como. Muitas vezes nós temos medo porque nós não confiamos na provisão de Deus e no cuidado de Deus. Não existe momento mais propício para nós ligarmos a fé do que aqueles momentos que estamos com medo. Senhor, eu estou com medo, mas eu vou. Senhor, eu confio em Ti. Isso é muito bom. E como Deus gosta quando a gente se queda aos pés dEle nesses momentos. E eu quero concluir com 3 reflexões bem rápidas. Primeiro, sobre que assunto da sua vida Deus precisa lhe dizer, não tenha medo. Você já pensou nisso? Não tenha medo da crise financeira. Eu vou lhe sustentar. Eu me lembro, algum tempo atrás, eu ficou desempregado, eu e a Marli. Era muito engraçado. A gente passou um momento bem complicado e a gente olhava um para o outro e disse, e aí, a gente vai almoçar hoje aonde? Vamos almoçar na tua mãe ou lá na mamãe? Aí eu me lembro de um dia o pastor Mauro me ligou e disse assim, Watson, eu queria conversar contigo, a gente pode almoçar junto? Eu disse, pode, só tem 2 problemas. O senhor vai ter que pagar o almoço e o senhor vai ter que vir buscar, que não tem dinheiro para o ônibus, não. E nunca nós nos desesperamos, vamos buscar isso. Não, O Senhor tem um propósito, o Senhor resolve e a gente descansa na presença dEle. Então, você, às vezes, a gente precisa pensar nesses momentos como um momento para a gente ouvir de Deus. Não tenha medo, não. Eu estou no controle. Não tenha medo do seu problema de saúde, do seu câncer. Não tenha medo. Eu estou no controle. E as pessoas, ah, pastor, mas o senhor não sabe o que é dor. Eu sei, irmãos. Eu sei. Eu sei muito bem o que é dor. Eu não sei qual é a sua dor, nem quero comparar a dor de ninguém. Por favor, jamais faria isso. Mas eu já vi Deus nos momentos de dores. E olha, às vezes eu digo assim, eu digo com medo, confesso. Ah, como eu queria sentir aquela dor de novo, só para sentir de novo a presença de Deus ali do meu lado. É tão bom. Eu confesso que às vezes eu fico com medo da dor. Faz parte do ser humano. Não tenha medo do futuro. O que é para mim o teu futuro? Ah, mas é porque sabe, eu não sei o que eu vou fazer, se eu vou casar, se eu vou trabalhar, se eu vou, o que eu vou fazer com meus filhos, e esse mundo louco, com guerras, com tudo que está sendo pregado no mundo, como é que vai ser o amanhã, para quê? Você acha mesmo que todo esse seu medo, essa sua preocupação, vai mudar um segundo daquilo que vai acontecer amanhã? Não, entrega para Deus. Não tenha medo dos seus relacionamentos. Ministre perdão. Está na hora de a gente nos relacionarmos de uma maneira cristã. Amando, abraçando. Eu me lembro do nosso período de mocidade, pastor Kelso. Massa, a gente se abraçava. Os homens andavam abraçados. Não tinha esse negócio de homossexualismo, essa marmota que tem hoje, não. A gente curtia andar abraçado. As meninas, a gente curtia. Olha, eu olho hoje para os jovens e tenho pena de vocês, porque vocês não sabem o que é curtir uma amizade, não sabem, porque infelizmente os relacionamentos de hoje são todos, vai de novo, vai ser muito absolutista nas coisas, mas infelizmente a maioria, são baseados em certos interesses. Na nossa época de jovem não existia isso, não. O interesse que a gente tinha era curtir um ao outro, era brincar, se divertir. Quando alguém dizia alguma besteira, alguma baianada, chegava lá, pedia perdão, me perdoe, me dava um beijo, um abraço, e estava tudo bem, tocava para frente. Então está na hora de a gente ter esses relacionamentos. Segunda coisa, Deus é poderoso para encontrar você também nos seus medos, como ele encontrou José. E transformar as suas angústias em motivo de celebração. Você já contou para Deus o que é que lhe causa tanto medo? Deus quer se encontrar com você no seu medo. Mas para isso você tem que confiar nele. E não contar só por contar. É, senhor, está sabendo, né? Estou com os problemas aí, negócio é meio complicado, senhor. Mas só torando, só para o senhor saber. Eu acho que Deus deve dizer, ciente. Continua sofrendo aí, desgraçado. Você contou só por contar? Tá bom, estou ciente. Ou é você chega e diz, Senhor, quero me derramar na tua presença. Quero conversar contigo. Quando foi a última vez que você conversou com Deus? Mas conversar mesmo. Não é aquela oração da fome, não. Senhor, obrigado pelo alimentamento. Não. Aquela oração gostosa, onde você senta com Deus, fecha ali a porta do seu quarto, fica ali escondidinho, só tu e Deus, e conversa, não precisa nem fechar os olhos, com os olhos abertos mesmo, Senhor, eu fiz isso, Senhor, mas eu não devia ter feito, mas sabe o que é que eu fiz, Senhor, por causa disso, conversa. A gente vê, quando a gente lê essas biografias dos grandes homens de Deus, a gente vê que esses homens passavam 2 horas em oração. Aí hoje a gente senta para orar, as pessoas oram 2 minutos e é porque faltou assunto. Eu fico imaginando, a minha hora, meu dia tem 24 horas. Se eu for contar tudo o que aconteceu nas 10 horas que eu não dormi nem fiz outra coisa, eu acho que eu ia passar mais 10 horas conversando com Deus para contar todos os detalhes. Mas não, a gente é 2 minutos. Senhor, isso aqui. Peraí, eu estou conversando com Deus, eu estou conversando com quem? É com o chefe, só dando relatório. Chefe, só para o senhor saber, aconteceu isso. Ok, ciente, de acordo, tá, tchau. Deus quer se encontrar contigo. Deus quer conversar contigo. Por favor, olha o resultado com José. Eu fico imaginando depois a alegria dele, depois daquele encontro com Deus, conversar com Deus, abrir para Deus as suas angústias. Aqui nós temos poucas frases, mas eu acredito que ali a conversa tenha sido um pouco mais longa. E olha, o resultado depois, José sai com a sua amada, satisfeito, apaixonado. Pensa nessas coisas. E por último, lance fora o medo. 1 João 4,18 diz, no amor não existe medo. O perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que não teme não é aperfeiçoado no amor. De que forma eu posso lançar fora o medo? Entregando ao Senhor. Não tem outra saída. Então, lance sobre o Senhor todas as suas ansiedades. Lançar significa confiar. Porque não adianta nada você chegar e dizer, Senhor, está aqui, olha, eu quero entregar aqui esse meu filho para ti, Senhor. Ele agora é teu, eu quero consagrar ele a ti. Aí o Senhor disse, tá bom, dá ele para cá. Vou jogar uma doença bem grave nele. Senhor, não faça isso com meu filho. Senhor, é meu filho. Peraí, é meu ou é teu? Tu me entregou ou tu não me entregou? Nós precisamos aprender a entregar realmente a Deus. Entregar significa entregar. Não é pela metade, não. Deus se agrada quando a gente entrega. E depois a gente vira apenas mordomos. Alegre e satisfeito. Agora a responsabilidade não é mais minha, pertence a Deus. Dá uma tranquilidade no coração, dá uma alegria na alma da gente, porque as dificuldades que vierem, tudo bem. Deus está no controle, é dele. Nunca me esqueço de uma frase dita que me marcou muito pela voz daquele rapaz ali, o Lucas, na frente do caixão onde estava a filha dela lá. Ela disse, Senhor, tu me deu e agora tu pegou de volta, ela te pertence. Eu disse, que sentimento de entrega fantástico, uma serenidade, que eu achei aquilo ali me impactou de uma maneira profunda. Isso é entrega. O Senhor é teu, tu pegou de volta. Amém por isso. Irmãos, os medos vão vir. Fazem parte da nossa vida. Mas enquanto nós não aprendermos a confiar no Senhor, que permitiu que eu tivesse medo, esses medos poderão nos levar a fazer coisas que desagradam esse Senhor que criou o medo e que permitiu que nós tenhamos. Então, que possamos pegar aos pés do Senhor todo o nosso medo. Amém? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por esse breve tempo de meditação na Tua Palavra. Que possamos ser totalmente encorajados a confiar mais no Teu poder em nossas vidas e lançar aos Teus pés o nosso medo. É o que eu te peço humildemente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.